ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente abre o programa de hoje falando do Corinthians, até porque nesse momento torcedores de uma organizada, mais especificamente a Gaviões da Fiel, invadiram o CT Joaquim Grava e a sede social no Parque São Jorge. Lembrando que ontem o Corinthians empatou 1-1 com Cuiabá na Neoquímica Arena. Os protestos são grandes, só que os torcedores dessa organizada não encontraram jogadores nem comissão técnica, afinal, dia seguinte a jogo normalmente é folga. Então, não havia nenhum atleta, nenhum membro de comissão técnica. O grupo conseguiu chegar até o quinto andar do prédio administrativo, onde fica a sala do presidente Augusto Melo. E aí algumas vidraças foram quebradas, a situação é tensa no local, há relatos de que funcionários foram ameaçados pelos torcedores, assim como o presidente do Conselho do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, que tentou conter a invasão. Polícia Militar, Polícia Civil, ambas foram acionadas e na chegada à sede social solicitaram que os sócios evacuassem a piscina e outras áreas do clube. A tropa de choque também esteve no local. Rodrigo Campos está comigo até às 6h30, o clima não é de extrema leveza no Corinthians, Rodrigo. Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. 18º colocado, 9 pontos na zona do rebaixamento. Um início de temporada muito ruim e uma previsão de temporada tenebrosa para o Corinthians por conta dos sucessivos erros da sua nova, entre aspas, diretoria. Torcedor tem todos os motivos para ficar chateado, mas a pergunta é inevitável. Invadir o local de trabalho, um centro de treinamento, a sede do clube, quebrar vidraças, ameaçar funcionários. Isso vai resolver? Isso vai fazer com que o Corinthians jogue muita bola na próxima segunda-feira e vença o Palmeiras? Claro que não, pode até vencer, é um clássico, é uma rivalidade muito grande, mas a violência nunca vai ser solução para absolutamente nada.
E é um protesto diferente, até porque não havia jogadores e nem comissão técnica.
Exato, então é improvável.
Talvez eles se enganaram.
Ou estão à procura de algum dirigente.
De dirigente, do presidente.
O que também não justifica a violência. Torcedor, André, ele pode se manifestar das mais diversas formas, não comprando ingressos, comprando ingressos, indo ao estádio e vaiando o time. Mil formas de você criticar, mostrar sua insatisfação. Agora, quebrar o patrimônio, ameaçar fisicamente, isso, além de ser criminoso, não resolve nada.
Agora, dentro das quatro linhas, o empate ontem contra o Cuiabá, para muitos inesperado, Corinthians jogando em casa, na teoria, tinha todas as possibilidades de vencer. Olhando para o time do Corinthians e para o que ele vem apresentando, a briga realmente é essa contra o rebaixamento?
Você falou, para muitos uma surpresa, para mim não. Porque eu não acho o time do Corinthians melhor que o time do Cuiabá. Corinthians tem mais camisa, mais torcida, mais tradição, que legal, mas não é melhor que o Cuiabá. Não é, é do mesmo nível, da mesma prateleira, em algumas posições, de repente, Cuiabá com jogadores melhores, em outras posições, o Corinthians com jogadores melhores. Então, não vejo um resultado surpreendente, nem se o Cuiabá tivesse vencido o jogo, seria surpresa. Essa coisa que a gente sempre tem, porque é o grande jogando em casa, os 20 que estão na Série A, hoje são grandes. Enquanto eles estão ali, eles são grandes. Naquele momento, naquela disputa. Agora, o que vai determinar você vencer uma partida normalmente, o futebol não é uma matemática, uma ciência exata, é aquilo que você vai apresentar naquele dia. E os últimos dias do Corinthians têm sido horrorosos. Então o Corinthians empatar ou perder para o Cuiabá, para mim não seria surpresa.
E daqui a pouco a bola rola, daqui a pouco tem no Maracanã Fluminense e Vitória. E o Rodrigo Ricardo está chegando. Boa noite, Rodrigo.
Hoje é dia de Fluminense no Maracanã. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, o tricolor carioca encara o Vitória, tentando 3 pontos para sair da lanterna do Campeonato Brasileiro, que ocupa com 6 pontos após 11 rodadas. O jogo será o primeiro do Flu após a demissão de Fernando Diniz. O Clube das Laranjeiras também não vai contar com Lima e vai ser comandado pelo auxiliar técnico Marcão.
É igual você falou, junto com o nosso torcedor, a gente sempre fala que é o 12º jogador, não. O nosso torcedor agora é o primeiro jogador, e o faixa, e a gente precisa realmente muito deles. Vamos fazer isso agora, vamos fazer isso amanhã, vamos fazer isso logo mais, que eu tenho certeza que eles estão precisando agora do apoio irrestrito do meu torcedor. Então vamos fazer de uma forma bonita, junta, que eu tenho certeza que vai dar segurança para os nossos guerreiros, para a gente fazer um grande jogo e sair o mais rápido possível dessa situação.
Já o Vitória, com 9 pontos, também está no Z4. A equipe baiana vem de derrota por 2-1 para o Bragantino. Mas caso conquiste o triunfo, o rubro-negro da Boa Terra pode sair da zona da degola. O técnico Thiago Carpini, que assumiu o Leão no fim de maio, tem poucos problemas e conta com o que tem de melhor para esta partida no elenco. O jogador Jean Mota analisa o momento do adversário.
A gente passou por isso, a gente sabe, né, o quão difícil é você retomar o rumo das vitórias, retomar a confiança de cada jogador. Então é um momento bem turbulento, bem difícil. E tenho certeza que eles vão buscar, né, a cada jogo, tentar sair dessa fase. E a nossa, a gente que já passou por isso sabe o quão difícil foi passar por esse momento e superar todas essas adversidades. Então a gente também não pode deixar, né, voltar esse momento.
Valeu, gente. Daqui a pouco eu volto para falar de Bahia e Vasco. Tchau.
Tá combinado. As duas equipes já confirmadas. O Fluminense vai pro jogo com o Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo, Martinelli, Gabriel Pires e Ganso, Terans, Keno e Cano. E o Vitória também confirmado. Lucas Arcanjo, Lepo, Caio Vinícius, Wagner, Leonardo e PK, William Oliveira, Luan Santos e Leonardo, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Rodrigo Campos, é o primeiro jogo do Fluminense sem o Fernando Diniz, e o Marcão, ele meio que não faz tantas mudanças assim. Talvez a principal seja o Terans na equipe titular, Rodrigo.
Eu adoro o Marcão, é uma pessoa fantástica, tive a oportunidade de trabalhar com
ele. Não tem quem não goste.
O cara mais simpático do futebol e é estudioso do futebol, merece essa chance mais uma vez. Mexeu pouco essa entrada do Terans. Agora, muito mais do que a mudança do treinador ou a mudança de um ou outro jogador, quero ver como o Fluminense vai reagir a uma mudança de posicionamento.
Sim.
O Fluminense, eu acredito que não vai insistir naquele futebol que vinha sendo apresentado, aquele método pelo Fernando Diniz, que é bonito, é revolucionário, mas nem sempre é funcional, de toques de bola lá atrás. Até porque foi isso que motivou a saída do Diniz a partir do momento que os resultados não aconteceram. Então quero saber quem é o Fluminense do Marcão. É claro que é precipitado imaginarmos que isso vai acontecer hoje. Já vamos ver um time com uma postura totalmente diferente. Não, mas daqui para frente, no restante da temporada, como vai ser o Fluminense com os jogadores que tem, numa mudança radical de postura? Hoje, apesar dos problemas, da saída recente do Diniz, pelo adversário, a gente acompanhou a escalação do Vitória, Fluminense, embora esteja numa posição abaixo na tabela de classificação, tem mais time e para mim é o favorito.
E a grande surpresa da rodada de ontem do Brasileiro foi a derrota do Palmeiras pro Fortaleza. Não pela derrota em si, mas pela superioridade, um 3-0. E o Luiz Ferreira traz todos os detalhes.
Olha, André Marques, o Palmeiras anunciou a contratação do meio atacante Maurício, de 23 anos. O jogador estava no Internacional e assinou contrato válido por 5 anos, mas só vai poder entrar em campo a partir da 17ª rodada do Brasileirão, depois da abertura da janela de transferências. O Verdão vai pagar 10 milhões e meio de euros, mais de 62 milhões de reais na cotação atual, e vai ficar com 80% dos direitos econômicos. O Internacional manteve 5%, enquanto o Desportivo O Brasil vai continuar com outros 15%. Em entrevista publicada nas redes sociais do Palmeiras, Maurício fala da oportunidade de defender as cores do atual campeão brasileiro.
É uma oportunidade muito boa para mim, é um sonho realizado estar aqui, ainda mais conhecendo essa estrutura num clube gigante como é, que disputa todos os campeonatos para vencer. Então é isso que chama muita atenção, é a recepção muito boa de todos os funcionários aí que eu pude conhecer hoje. Me sinto muito feliz e orgulhoso de chegar aqui hoje.
Maurício se destacou jogando pelo lado direito de ataque no Internacional, mas se colocou à disposição de Abel Ferreira para jogar onde for necessário.
Ao longo da minha carreira, assim, eu tenho sido um pouco versátil ali, né? Consigo jogar tanto pela direita quanto centralizado. Eu acho que isso também é muito importante no com o futebol atual. Mas é claro que a gente quer estar sempre dentro de campo, é o que o professor precisar ali de mim, quero estar à disposição dele. Claro que também quero me adaptar o mais rápido possível das ideias dele, da filosofia de trabalho, não só dele, mas também do clube. Então, continuo aqui muito focado, venho com muita humildade para poder trabalhar e poder demonstrar.
Maurício é o sétimo reforço do Verdão nesta temporada e o segundo nesta janela de meio de ano. Além dele, o time trouxe Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo e Felipe Anderson, outro que só poderá jogar depois da abertura da janela de transferências. Beleza, André?
Beleza, o Luiz. Depois de uma goleada sofrida ontem, pelo menos uma boa contratação anunciada hoje, hein, Rodrigo?
É aquela, o rico ri à toa. Coisa boa, né? Ter um time estruturado, uma diretoria consciente, recursos para viabilizar grandes contratações.
E contratações pontuais, né?
Contratações pontuais para um técnico que conhece muito o elenco. Gostei muito da coletiva do Abel ontem, quando ele colocou para ele toda a responsabilidade pela derrota. Olha, o maior errado, o único errado sou eu. Isso ele já ganhou ainda mais o grupo que ele tem. Maurício é uma grande contratação, jogador muito versátil, que joga o tempo todo na vertical. Acho que o Palmeiras tem tudo para fazer uma sequência de temporada muito interessante.
E quem também acertou uma boa contratação no dia de hoje foi o Atlético Mineiro, que venceu a concorrência do Botafogo e acertou com o zagueiro Lianco. O Galo vai desembolsar 4 milhões e meio de euros, cerca de 26 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador que estava no Southampton da Inglaterra. Pesou a favor do Galo o fato de ter chegado primeiro nas tratativas e a proposta ter agradado o staff do atleta. O Lianco é brasileiro, mas tem também nacionalidade sérvia. Está 7 temporadas fora do Brasil. No último ano, atuou pelo Al-Gharafa, que é lá da Arábia Saudita, né? Na verdade, é dos Emirados Árabes. Clube com o qual ele tinha contrato até junho de 2025. No caso, o Southampton, ele tinha contrato até junho de 2025. Teve passagens pela base do Botafogo e do São Paulo, onde se profissionalizou. Em 2017, foi para o Torino da Itália e de lá para o Southampton da Inglaterra. O Rodrigo Lianco é um jogador que o Vasco teve interesse lá atrás, no início da SAF, acabou não conseguindo contratar, e agora ele vem para o Atlético Mineiro, um jogador que tem boas características.
E aí, na participação anterior, falava brincando, rico ri à toa, o Vasco até pouco tempo estava rico, ou estava tirando onda de rico, e não teve competência para trazer o Lianco, coisa que o Atlético Mineiro teve, coisa que o Palmeiras teve para trazer o Maurício. Então não é apenas ter a grana.
Saber usar.
É saber usar a grana ou nomear corretamente as pessoas que vão ficar com a chave do cofre, coisa que não aconteceu no Vasco da Gama, que voltou a ficar sem grana e sem grandes jogadores. Parabéns ao Atlético Mineiro, que já tem um elenco extremamente qualificado. Com a chegada do Lianco, vai melhorar ainda mais.
O Galo que ontem venceu o Internacional fora de casa pelo placar de 2-1. São 6:13.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O time Brasil tem 5 tenistas garantidos nos Jogos Olímpicos de Paris. A Confederação Brasileira de Tênis anunciou que Luísa Stefani e Bia Haddad disputarão o torneio de duplas nos Jogos. A equipe brasileira será formada por Bia Haddad, Thiago Monteiro, Thiago Wilde, Laura Pigossi e Luísa Stefani. A Federação Internacional de Vôlei sorteou as chaves da primeira fase para os Jogos de Paris. A seleção masculina vai pegar Polônia, Itália e Egito. A vida do Brasil não será fácil logo no início das disputas em Paris. No feminino, o Brasil caiu no grupo B junto com Polônia, Japão e Quênia. O primeiro jogo será no dia 29 de julho contra o Quênia. Tiago, nós temos 3 tipos de intensidade na atividade física: a leve, a moderada e a intensa, que também podemos chamar de vigorosa, né? Como é que você sabe em que escala você está? Se você está fazendo atividade física, consegue respirar tranquilamente e conversar normalmente, é sinal que você está com atividade leve. Quando você já vai conseguir conversar, mas com um pouco mais de dificuldade, enquanto se movimenta e a respiração está um pouco mais ofegante, você está na moderada. E quando você não consegue conversar, é muito difícil você manter uma conversação, é porque a atividade está mais intensa. Então isso aí é uma escala subjetiva, mas que dá para a pessoa ter uma noção mais ou menos do que está fazendo.
E E no vôlei, a seleção brasileira masculina entrou em quadra agora há pouco na Liga das Nações, Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, a seleção brasileira de vôlei masculino está fora da Liga das Nações. A equipe comandada por Bernardinho até começou bem a partida contra a Polônia, venceu o primeiro set, mas logo cometeu muitos erros bobos e acabou derrotada por 3 sets a 1, parciais de 18-25, 25-23, 25-22 e 25-16. Agora, a seleção brasileira de vôlei masculino se concentra na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, onde o Brasil vai tentar a sua terceira medalha de ouro. A gente lembra que o Brasil ficou no lugar mais alto do pódio em Barcelona, 1992, e em Atenas, 2004. Do jeito que tá, será que dá para o Brasil sonhar com o lugar mais alto do pódio? Não sei, André. Cartas para o Bernardinho. Beleza?
Beleza, tá complicado realmente para sonhar com esse lugar mais alto. Hoje o Brasil fora, portanto, da Liga das Nações. Bom, 6:16.
Esporte Internacional.
Eurocopa é o destaque. Boa noite, Bruno Mendes.
Forte abraço para você, meu amigo André Marques, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar as oitavas de final da Eurocopa 2024. Teremos dois jogos neste sábado, 1:00 PM, a bola rolando para Suíça e Itália no Olímpico de Berlim. Às 16:00 PM, teremos em Dortmund, Alemanha e Dinamarca. No domingo, mais duas partidas. Teremos bola rolando 1:00 PM para Inglaterra e Eslováquia na Arena Schalke. E às 16:00 PM, a bola rola para Espanha e Geórgia em Colônia. Na segunda-feira, 1:00 PM, teremos clássico europeu, grande jogo, Arena Düsseldorf para França e Bélgica. Às 16:00 PM, Portugal e Eslovênia na Arena Frankfurt. E finalmente, na terça-feira, 1:00 PM, na Arena de Munique, tem Romênia e Holanda. 16:00 PM em Leipzig, tem Áustria e Turquia. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Tá certo sim, meu querido Bruno Mendes. Rodrigo Campos, Eurocopa em destaque. Jogos das oitavas definidos. Vou te perguntar e você me diz quem passa, hein? Vai, Rodrigo Campos.
Você gosta de me colocar em situação delicada, mas vamos lá.
Bora. Espanha e Geórgia, mole, hein?
Espanha.
Alemanha e Dinamarca.
Alemanha.
Portugal e Eslovênia.
Portugal.
França e Bélgica.
Eu posso pedir ajuda às universidades?
Vamos não, lá. França.
França.
França. Romênia e Holanda.
Holanda.
Esse é mais complicado aqui, ó. Áustria e Turquia.
Muito complicado. Áustria.
Inglaterra e Eslováquia.
Inglaterra.
Suíça e Itália.
Suíça.
Então, deu uma... Vamos ver depois,
Suíça,
hein?
No último eu tenho que polemizar. Suíça.
Vou lembrar disso depois,
hein? Tava fácil demais.
Vamos lembrar depois disso. São 6:18, você ligado na Rádio Nacional com o programa No Mundo da Bola. E ontem deu Bahia no jogo com o Vasco, um jogo polêmico, arbitragem... Sei lá, hein? Rodrigo Ricardo tá chegando.
Após a vitória sobre o Vasco por 2-1, o Bahia colou no Flamengo com os mesmos 24 pontos. E só não é o líder por conta do saldo de gols, 9-7. A boa fase faz o torcedor do tricolor baiano sonhar cada vez mais alto, depois de viver o pesadelo de quase cair para a segunda divisão do Brasileirão no ano passado. Para o técnico Rogério Ceni, os investimentos no Bahia estão acontecendo, mas ainda não são comparáveis a outros grandes times do Brasil.
É muito justo. Se faltar um Everton, ok, entra o Depena no lugar do Everton. Natural, né? Mas qual vai ser a troca para ele? Essa é a pergunta. Então, assim, é um grupo justo que a gente tem que tentar jogar como hoje. Sem cartões, sem suspensões e o mais difícil, sem lesões. Então, assim... Muito justo. Mas eu te digo que o Bahia vem jogando um futebol assim que... Analisando, 16º lugar ano passado, quase caindo na última rodada para o que vem apresentando esse ano. Claro que essas contratações de meio campo ajudaram muito os jogadores que vieram, mas é uma evolução técnica, tática muito grande com relação ao ano passado.
Já o Vasco reclamou da expulsão de David. O atacante levou o segundo cartão amarelo no início do segundo tempo. O técnico Rafael Paiva criticou a arbitragem na avaliação deste lance e analisou a derrota vascaína.
E a expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo, né? Ao vivo ali eu já tive a impressão que foi uma falta normal, foi uma proteção pelo espaço. E vendo o vídeo agora, para mim ficou mais claro que não era um lance para cartão amarelo, né? E por consequência, o segundo amarelo vermelho. Então acho que isso foi determinante, assim, num jogo desse nível, que o detalhe faz toda a diferença, ter um jogador expulso dessa forma realmente é muito difícil. É muito difícil.
O Bahia volta a campo no próximo domingo para encarar o São Paulo no Morumbis. Enquanto o Vasco da Gama, em 15º lugar com 10 pontos, recebe o Botafogo em São Januário. O clássico carioca acontece no sábado, às 18h30 da noite, e vai ter transmissão da Rádio Nacional. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo, um abraço. Rodrigo Campos, ontem, lógico, o Bahia não tem nada a ver com isso, mas não gostei nada da arbitragem do senhor Gobi, da Federação Paulista, hein, Rodrigo?
Muito ruim, mais uma vez, o que não é difícil no futebol brasileiro, a arbitragem ruim. Confesso que no momento eu tive a minha primeira impressão foi exatamente a do Paiva, técnico do Vasco. Não vi intensidade, não vi violência para um segundo cartão e consequentemente o vermelho. Lamentável a atuação, e fica a dúvida: será que se o Vasco terminasse o jogo com 11 pontos ou com 11 jogadores, seria derrotado? Isso ninguém vai saber nunca. Agora, que seria muito mais difícil a missão do Bahia, seria lamentável. De novo, já percebi uma evolução no Vasco no jogo contra o São Paulo, ontem contra o Bahia erros continuaram acontecendo, mas menores do que nas partidas anteriores, quando era dirigido por outros dois últimos treinadores.
Sobre o Bahia, não levavam fé, né? Achavam que o Bahia, apesar de ser SAF, de ser do Grupo City, que o Bahia brigaria pelo título, seria muito complicado. Eu acho que o Bahia tá brigando, hein, Rodrigo?
O André, com 10, 12, até a 20ª rodada, falar em brigar pelo título, eu acho bem complicado.
O time não é bom pra isso?
O time é bom, mas será que vai ter fôlego pra isso? A gente já se surpreendeu tanto nesse Campeonato Brasileiro com 38 rodadas. Times que começaram, não estou nem lembrando o mais recente, que foi o Botafogo, não. Várias outras equipes. Eu acho que o Bahia tem chances, sim, de até o final brigar pelo título. Mas eu vejo outras equipes à frente dela, como o Palmeiras, que mesmo perdendo ontem, tem mais elenco. O Flamengo, o Atlético Mineiro. Enfim, Bahia pode chegar, sim. Tem time para chegar, sim. Mas é precipitado dizer que é um dos favoritos.
Bom, e o Botafogo, hein? O Botafogo venceu, voltou a vencer ontem de virada no Nilton Santos. Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, o Botafogo conquistou uma importante vitória ao bater o Red Bull Bragantino dentro do estádio Nilton Santos de virada por 2-1, com dois gols marcados pelo Eduardo. Após a partida, o técnico Arthur Jorge falou sobre esse compromisso difícil e também elogiou muito a sua dupla de ataque, formada por Tiquinho Soares e o Eduardo.
Um jogo muito difícil, um jogo frente a um rival de grande qualidade também. Em que hoje tivemos aqui um jogo muito equilibrado entre as duas partes e de facto tivemos também na frente dois homens importantes para nós, dois jogadores como o Carlos Eduardo e o Tiquinho, que são dois jogadores muito de muito talento individual e que hoje ao serviço desse coletivo trabalharam muito para a equipa e trabalharam muito não só eles, mas os restantes companheiros, sendo que o destaque naturalmente o Carlos Eduardo, que faz os dois golos e que acaba por ter um jogo pleno, diria eu, naquilo que foi o que lhe pedimos hoje para fazer durante o tempo que esteve em campo.
Pelos lados do Massa Bruto, o técnico Pedro Caixinha lamentou as falhas cometidas pela sua equipe, mas garantiu que o time conseguiu voltar para os eixos depois de ter sofrido a virada.
Curiosamente, a equipa depois de ter sofrido 2-1, foi dona do jogo. Foi dona do jogo por completo. Eu senti, inclusivamente, nos últimos 15 minutos que o Botafogo já não tinha capacidade física para suportar o nosso jogo. E depois é uma questão de eficácia. Penso que com, eu não diria tão claras situações, ou tantas tão claras, mas tivemos situações, pelo menos, para fazer um gol que poderia ter ditado outro resultado.
Botafogo e Red Bull Bragantino voltam a campo neste sábado. O Glorioso enfrenta o Vasco em São Januário e o Massa Bruta encara o Cuiabá na Arena Pantanal. As duas partidas estão marcadas para 18h30, horário de Brasília. Beleza, André?
Beleza, sim. O Botafogo voltando a vencer com uma grande atuação do Eduardo, hein, Rodrigo?
Isso é muito interessante. Ontem, aqui mesmo, falávamos sobre a ausência do Júnior Santos, como o Botafogo iria se comportar, se ia sentir muito. claro que vai sempre sentir. Um jogador bom como ele é, um jogador que vem fazendo a diferença, vai sentir. Mas que bom para o Botafogo que o Eduardo ontem reviveu os melhores momentos do Eduardo de 2023, onde ele, ao lado do Tiquinho Soares, foi o grande responsável por vitórias memoráveis do Botafogo naquela campanha do ano passado. Parabéns ao Botafogo, mostrando que não tem só um time, existe um elenco, não existe uma dependência do Tiquinho, dependência do Júnior Santos, nada disso. É um time que o coletivo é muito forte e isso normalmente faz a diferença.
Ô Rodrigo, ontem o Flamengo perdeu o jogo que a Nacional transmitiu, você participou, né, nos comentários com a Luciana Zogaib na narração. 2-1 para o Juventude, uma surpresa para muita gente, porque Juventude tem um elenco muito inferior tecnicamente ao Flamengo, né?
Muito inferior, o Flamengo saiu na frente, eu comentei esse jogo, conforme você falou aqui na Nacional, deu a impressão de que ia conseguir mais uma grande vitória, ia quebrar um incômodo jejum de 26, 27 anos sem vencer o Juventude lá, mas não, no final o time foi se desorganizando, já a partir da primeira metade do primeiro tempo, o Flamengo começou a se desorganizar de uma forma muito perigosa. Seus jogadores não se encontravam. Lohan, que vinha sendo um dos destaques do Flamengo, não foi bem. O Luiz Araújo, enquanto teve pernas, foi muito bem. Depois cansou também. Enfim, resultado justo, especialmente pelo que mostrou no segundo tempo a equipe de Caxias do Sul.
Rodrigo Campos, um abraço. Até a próxima, hein, amigo.
Forte abraço, André.
Maravilha. Como última informação, o Ceará está para anunciar nas próximas horas a contratação do Léo Condé para ser o novo comandante. Ceará, que perdeu para Ponte Preta na terça-feira por 3-1, demitiu Wagner Mancini e o Léo Condé está muito próximo de ser anunciado. A gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais a partir das 6 da noite. Valeu, galera!
O Gol Nacional.
Luciana Zogaib.
Tá em campo então o 22, Carlinhos no lugar do Pedro, também Everton Araújo no lugar de Léo Ortiz e Davi Luiz no lugar do Gerson. São as três últimas mexidas do técnico Tite. É escanteio de novo pro Juventude. Na perna canhota, jogou fechadinho, toque, deu onda. Na pequena área, só empurrou pro fundo da rede. Vira, vira o alviverde, pra delírio do torcedor.